A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 2 de outubro. Hoje, aqui na capital americana, faz calor, 34 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos de emissão, está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Kevin Fowler. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump diz que o Partido Democrático está a gastar tempo numa investigação para o impugnar. Bernie Sanders, candidato à presidência do Partido Democrático, foi hospitalizado. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Preços de alimentos aumentam e surgem avisos de situações desesperadas.
Fome não está só lá na profundidade, está mesmo aqui em Luanda.
Daqueles bairros que não tem aí o quilamba, daquelas famílias vêm até aos contentores, procura de comida todos os dias.
Vamos também falar de um escândalo de habitação em Benguela, onde está o dinheiro, e do Ouija. Chega-nos uma história triste para a justiça nessa província. Um menor preso há mais de um ano, sem qualquer acusação formal.
Polícia torturou no miúdo, bateram-lhe com catana, e hoje o miúdo está na comarca há mais de um ano, menor de 18 anos. E disse-me que até hoje não se fala nada, nem o Ministério Público, não se sabe, nem a pessoa que acusou.
Desemprego e um novo livro sobre a família de José Eduardo dos Santos são outras reportagens. Fique connosco para ouvir os pormenores aqui na Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui nos Estados Unidos, onde há momentos o presidente Donald Trump disse que o Partido Democrata está a gastar tempo numa investigação para a sua impugnação. Trump acrescentou que os democratas deveriam concentrar-se em construir o país e não gastar tempo com algo que não os levará a lado algum. O presidente lembrou que os democratas têm estado a tentar impugná-lo desde que assumiu a presidência, sem sucesso.
Entretanto, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, confirmou ter participado na chamada telefónica que o presidente Donald Trump fez ao seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, e que deu origem ao início de um inquérito para um eventual processo de impugnação. Trump disse que estava ao telefone e que não houve nada de inapropriado. Pompeo disse que a preocupação de Trump foi a de ajudar os ucranianos a eliminar a corrupção do seu governo. Ainda hoje, o inspetor-geral do Departamento de Estado deve reunir-se com vários comitês do Congresso para discutir o telefonema entre Trump e Zelensky.
O candidato presidencial do Partido Democrata, Bernie Sanders, foi hoje hospitalizado e foi desbloqueado uma artéria que leva sangue ao coração. Um porta-voz da campanha de Sanders disse que o candidato se encontra bem e vai descansar nos próximos dias. Todos os eventos relacionados com a campanha foram cancelados. Aos 78 anos de idade, Sanders é o candidato mais idoso e é também considerado aquele com posições mais à esquerda.
O enviado especial americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, e negociadores dos Talibã, chegaram hoje ao Paquistão numa nova iniciativa diplomática para reativar conversações de paz. Ambas as delegações disseram estar em Islamabad para conversações com entidades do Paquistão, mas um porta-voz dos Talibã disse não ser posta de parte a possibilidade de um encontro entre as duas delegações. A visita dá-se poucas semanas depois do presidente Donald Trump ter brutalmente cancelado um encontro com uma delegação dos Talibã que deveria levar à assinatura de um acordo de paz.
A Coreia do Norte levou a cabo um teste com um míssil capaz de ser disparado de um submarino. As autoridades militares sul-coreanas disseram que o míssil foi disparado da cidade costeira de Wonsan, tendo alcançado uma distância de 450 km e uma altitude máxima de 910 km, constituindo um importante avanço no programa de armas do país. Mas especialistas afirmam que o míssil tem, na verdade, um alcance de 1.900 km.
No Mali, o balanço dos ataques ontem a forças militares no sul do país subiu para mais de 40 mortos, anunciou as autoridades, há cerca de 60 soldados desaparecidos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar da inflação. Os preços dos produtos básicos continuam a aumentar. Há agora avisos de fome, mesmo nas grandes cidades. Manuel José tem reações e explicações sobre o porquê destes aumentos. Manuel.
Deputados pela Assembleia Nacional de partidos na oposição alertam o Executivo para as consequências que isto acarreta. A UNITO, maior partido na oposição, considera que se não for feito alguma coisa e com urgência, a situação económica e social do angolano vai chegar ao abismo.
Os preços da cesta básica estão elevadíssimos e, portanto, com o salário mínimo que o cidadão angolano tem, não é possível efetivamente acudir às necessidades de uma família cujo maior provedor financeiro dessa família tenha um salário mínimo. Portanto, é uma questão preocupante porque assim os cidadãos já estão numa situação de pobreza, vão entrar para uma situação de pobreza extrema se nada for feito.
Deputada pela UNITA, Mihaela Weber, o chefe da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, considera que isto acontece por falta de produção nacional.
80% do que nós comemos é importado, inclusive farinha de trigo para fazer o pão nosso de cada dia. Isto faz com que a população esteja cada vez mais pobre. Não há mais outro milagre senão a promoção da produção interna, meu senhor. Uma segunda revolução, a revolução produtiva, mais agricultura, mais pecuária, mais indústria alimentar. Subitamente o país está em recessão. Só falta declarar isso. A fome não está só lá na profundidade. Está mesmo aqui entre nós, em Luanda, nos bairros.
O economista Damião Cabulo explica os motivos da subida constante dos preços.
Mas quem faz subir os preços? Nós temos uma economia que não produz e a maior parte dos produtos que nós consumimos vem de fora. E há outro problema. Há um negócio que as pessoas não conseguem perceber, que é exatamente o negócio de divisa. Pode ter certeza que essa escassez de divisa meteu rico muita gente. Os nossos comerciantes têm que buscar mercadoria fora de Angola. E para buscar mercadoria fora de Angola, eles precisam de divisa. E muitos deles recorrem ao mercado informal, porque o mercado formal não consegue atender essa demanda. Eu estava a acompanhar um caso daqueles bairros que não tem aí o quilamba. Daquelas famílias vêm até aos contentores que se encontram no quilamba à procura de comida todos os dias.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Gestores públicos com participação em projetos implementados em Benguela, na era do antigo governador provincial Isaac dos Anjos, estão a ser inquiridos pelo Tribunal de Contas devido a suspeitas de gestão danosa, principalmente em relação aos recursos provenientes da venda de terrenos, apurou a Voz da América. João Marcos.
Fontes conhecedoras do inquérito revelaram que estão de volta às presunções de que a conta bancária Embelezamento das Cidades tenha substituído o Tesouro Nacional. Nesta conta, domiciliada no Banco de Comércio e Indústria, foram feitos depósitos para a compra de espaços para a autoconstrução dirigida, com o cidadão a desembolsar 27 mil kwanzas por um lote, e em zonas nobres, onde o lote chegou a custar 1 milhão de kwanzas. Vários cidadãos investiram no projeto Blue Ocean para casas de alto padrão na Baía Azul, mas ainda não receberam terrenos, pelo que falam em burla, também porque, segundo referem, o Estado não criou as infraestruturas prometidas. O seu advogado, Francisco Viena, ajuda a perceber os fundamentos para a entrada em cena do Tribunal de Contas.
Encarrega-se a informar os órgãos competentes do Ministério Público para, por sua vez, desencadear os processos competentes para, então, averiguar-se aquilo que poderá ser a responsabilidade criminal de um determinado gestor. Na minha maneira de ver a situação, não deviam ser depositados nesta conta, porque são dinheiros públicos. E os dinheiros públicos têm a conta do Tesouro Nacional. Nessa perspectiva, há cheiro a crime, há indícios de crime.
Contactado pela Voz da América, o agora assessor do Presidente da República para o setor produtivo, que optou por não gravar entrevista, disse estar por dentro de denúncias feitas por Falcão, acrescentando que, se for notificado, vai ao tribunal depor sem qualquer receio. Mas numa entrevista com concedida enquanto governador, dos anjos abordaram já aspectos relativos à conta bancária, que tinha ainda assinaturas dos antigos secretário-geral e diretor do plano.
Ela é verificável, ela é pública, está em banco público e tem duas assinaturas. O que está estabelecido é que todas as receitas devem ser destinadas à conta única do Tesouro. O que nós temos em venda de terrenos na conta embelezamento das cidades são terrenos de projetos com alvarás emitidos. A emissão de um alvará custa muito dinheiro às empresas fazerem-no. No passado, em Benguela, as empresas privadas faziam-no e, no final, o Estado ficou em dívida. Agora, não. O Estado tem dívida, mas com as empresas que trabalharam.
Com a Inspeção-Geral da Administração do Estado também na missão, o inquérito abarca igualmente um projeto habitacional que se supõe ter sido construído com fundos da educação e saúde, acabando grande parte das casas, segundo as mesmas fontes, em nome de entidades privadas. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o Norte, para o Uíge, para falar de justiça, ou pelo menos por aquilo que sabemos da falta dela. É um caso que reflete as insuficiências e arbitrariedades que ainda se fazem sentir através do país na aplicação da justiça. Neste caso, um menor de 17 anos de idade encontra-se preso há mais de um ano, sem julgamento, sem culpa formada. Os seus familiares dizem que foi torturado. A Procuradoria diz que não sabe nada do caso. É um menor perdido na cadeia por alegada arbitrariedade. O Manuís Francisco conta-nos a história.
Miguel Batista Pedro completou 17 anos na comarca quando foi entregue à polícia pelo SOBA, que também é o diretor da escola 11 de novembro, por alegado ter furtado uma porta, uma janela, uma carteira e 200 mil kwanzas. Denunciou a Voz da América um dos tios, Manuel António, que visitou recentemente o adolescente, lamentou pela vulnerabilidade da família em contratar um advogado e clamou por justiça.
Ele foi preso em setembro de 2018 por acusações de que ele terá subtraído alguns bens da escola. Foram procurar a casa da família toda, não encontraram nenhuma prova, nenhuma carteira, nenhuma janela. O SOBA, que por sinal é o diretor da escola, tinha conflitos familiares, pegou o miúdo, levou até a polícia do município de Lisboa. A polícia torturou no miúdo, bateram-lhe com a katana, ficou 4 dias, inclusive, tem cicatriz hoje, da katana que o policial batia. Daí foi encaminhado para o município do Sanzapombo. Do Sanzapombo ficou 3 semanas. Foi enviado para a comarca do Congo, já na sede provincial do Uíge, e onde está até o momento. E hoje o miúdo está na comarca mais de um ano, miúdo, menor de 18 anos. Eu visitei ele, disse que até hoje não se fala nada, nem o Ministério Público, não se fique, nem a pessoa que acusou o miúdo, porque não tem prova, mas o miúdo está aí preso, está privado da sua liberdade. Mesmo que fosse prisão preventiva, o tempo passou, 1 ano. Não sabemos o que fazer, estamos a pedir a quem de direito, que a esta hora vai ouvir-nos, que se averigua a situação, para pôr o miúdo em liberdade, porque não se prende pessoas sem provas.
Uma das fontes próximas da PGR, que preferiu não gravar entrevista e nem revelar o nome, disse que a Procuradoria desconhece o caso, tratando-se de uma prisão arbitrária. Lino Malungo, estudante de Direito, condenou a atitude do Ministério Público e considerou uma violação dos direitos humanos no Estado Democrático e de Direito.
Sim, é uma autêntica violação de direitos humanos da Constituição da República de Angola e das outras normas específicas que vigoram no país. Neste caso, se o rapaz tivesse um advogado, a família é vulnerável, né? Eu acho que esse rapaz tem direito a processar as entidades estaduais.
Do Bispo para Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos falar de desemprego. Durante a última campanha eleitoral, o presidente João Lourenço terá prometido criar 500 mil novos postos de trabalho. 2 anos após a sua tomada de posse, isso permanece por cumprir. O Coque Mucuta foi ouvir opiniões.
Segundo o ativista Ismael Farinha, João Lourenço precisa de pedir desculpas pelo fracasso do seu programa de empregabilidade.
É importante nós falharmos e pedirmos desculpa na população e damos um deadline, um prazo, em quanto tempo é que nós vamos cumprir com aquilo que nós prometemos. Isto mostra que, enquanto político, não está a ser sério. E nós precisamos de líderes e pessoas sérias que falam e fazem.
Nuno Alvardala, professor e investigador angolano, reconhece ter havido alguns empregos, mas que em 2 anos não se conseguiu mais de 100 mil novos postos de trabalho.
Se nós dividirmos 500 mil empregos por 5 anos, vamos chegar à conclusão de que o presidente tem um desafio de, nesse mandato, que é o atual mandato, disponibilizar ou, digamos, criar 100 mil empregos por ano. Portanto, em 2018, obviamente, não tivemos 100 mil empregos. Em 2019, que está já na sua fase derradeira, também não estamos a ver nada parecido com a disponibilização ou criação de 100 mil empregos. Com certeza que em 2020 não teremos 100 mil empregos. É verdade que sim, ao longo desses últimos dois anos foram criados alguns postos de trabalho, mas em, tanto em sede de concurso público como em sede de outras iniciativas indiretas do governo. Mas isto não representa nem sequer 10%, para não dizer 5% do total de 500 mil empregos.
O também ativista afirma que João Lourenço só poderá cumprir esta promessa caso tenha dois mandatos.
Foi um chamariz usado naquela altura e resultou até certo ponto, porque muitos cidadãos acreditaram na promessa.
O jurista Agostinho Canando esclarece que com a venda das grandes empresas angolanas, muitos outros cidadãos entram para o desemprego.
Os novos proprietários serão de iniciativa privada e esses proprietários vão fazer as suas, vão colocar as pessoas que bem quiserem.
O Causídico afirma que
a política de empregabilidade em dois anos, sinceramente falando, ainda não tem pernas para andar, até que ele prove o contrário no que toca aos...
Okimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média e em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos também com rádios FM. Rádio Pidjigiti, Rádio Capital, Rádio Papagaio, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, outra rádio em Gabu vai entrar em sintonia conosco. É a Sitchanoku, bem como a Rádio Comunitária de Bafatá. Também outra rádio, a Rádio Morabeza em Cabo Verde, entra em sintonia conosco a partir da nossa meia hora de emissão. Estamos também na internet, a voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e se o ouvinte nos quiser enviar uma foto, um vídeo, uma notícia, pois, ou também enviar uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado na sexta-feira, é Armando Alberto Gouveio Caxinganeca. Ele é humorista, portanto, uma oportunidade para discutirmos o humor e o papel do riso na sociedade angolana e não só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
As livrarias francesas abriram hoje as portas com um livro sobre Angola, mais precisamente sobre José Eduardo dos Santos à frente do poder de Angola e como conseguiu montar um regime à base da família e de dirigentes do MPLA muito próximos dele. A autora Estelle Mocion, que foi correspondente em Angola de 2012 a 2015, explica à Voz da América o que pretende com esta obra em francês e que chega a um público na França que não tem muita informação sobre Angola. Álvaro Lugero de Andrade.
Eu demonstro no livro que esse sistema de poder era complexo, funcionando com uma omnipresença na economia, com um certo controle da esfera política, com uma confusão entre fundos públicos e privados e com uma certa falta de transparência. Esse sistema não só foi angolano, mas também bastante globalizado, com uma certa projeção internacional.
Estelle Monzion diz mostrar no livro como Santos decidia tudo sozinho e distribuía recursos para a sua família, enquanto a maioria da população vivia com menos de $2 por dia. Apesar do controle exercido pelo aparelho de José Eduardo dos Santos, ele e o regime foram surpreendidos pelos chamados revus em 2015, segundo Monzion.
Que acho eu foi um movimento interessante. Eu conto como o movimento destes jovens foi um pouco uma surpresa, uma coisa que era difícil gerir para o poder.
A jornalista também aborda a transição, em que diz ter havido uma ruptura que terá surpreendido a família dos Santos, mas questiona se João Lourenço conseguirá mudar o sistema porque é produto dele.
Por várias razões, José Eduardo Santos decidiu sair e deixar o poder a um sucessor do mesmo partido, o MPLA. Mas claro que esse sucessor, o João Lourenço, estabeleceu uma estratégia de ruptura bastante forte, talvez mais forte do que José Eduardo tinha antecipado. Agora, o que merece atenção hoje, na minha ideia, é a forma em que o João Lourenço vai atuar e vai gerir o país. Sobre este ponto, há uma incerteza interessante, porque essa incerteza está ligada a uma contradição evidente. O João Lourenço diz que quer acabar com o sistema, mas é um puro produto do MPLA e deste mesmo sistema. Então, é isso que vai ser interessante ver.
Era Estelle Monsion, autor da obra em francês, La do Santos Compagnie, Memise sur l'Angola, em português, A Empresa dos Santos, o Controlo de Angola.
Mais na esportiva, vamos começar com o futebol na Europa, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. O grande jogo da noite é aquele, sem dúvida, em Espanha, entre o Barcelona e o Inter de Milão. Inter está com um começo de época sensacional no campeonato italiano. 6 jogos, 6 vitórias, 13 golos marcados, 2 sofridos. Barcelona, o contrário, muito tremido. No campeonato espanhol tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Este é um jogo do grupo F, onde na primeira jornada todos empataram. Benfica de Portugal, depois de perder o primeiro jogo do grupo G em casa com o Leipzig da Alemanha, está agora na Rússia, em São Petersburgo, para defrontar o Zenit, que na primeira jornada empatou com o Lyon da França. O treinador do Benfica é Bruno Lage, que disse que devido a essa derrota há uma maior responsabilidade de toda a equipa para este jogo.
A responsabilidade é máxima, sempre máxima, porque é aquilo que eu tenho dito desde o primeiro dia. Eu exijo a máxima responsabilidade dos jogadores e quero que exigem de mim também a máxima responsabilidade daquilo que é representar o Benfica.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, o atual campeão europeu, o Liverpool de Inglaterra, recebe o Salzburg Red Bull da Áustria num jogo do grupo E. Jogo importante para o Liverpool, que perdeu na jornada inaugural com o Napoli por 2-0. Nessa primeira jornada, Red Bull deu cabazada ao Genk da Bélgica, 6-2. Liverpool não se pode atrasar hoje. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, outra equipa inglesa, o Tottenham, que perdeu a final do ano passado com o Liverpool. Este ano começa muito mal. Ontem apanhou cabazada em casa do Bayern de Munique, implacável, 7-2, mein Gott, 5 golos na segunda parte por parte do Bayern, 3 deles nos últimos 7 minutos. Isso no grupo B, onde Bayern comanda com 6 pontos, Estrela Vermelha tem 3, Tottenham 1, Olympiacos também tem 1. Real Madrid também não vai bem nesta Liga dos Campeões, depois de perder com o PSG, ontem empatou em casa com o Borussia, 2 golos, esteve a perder por 2-0. Tem sorte, contudo, porque para além do PSG com 6 pontos no topo, o Borussia tem apenas 2 pontos, Galatasaray tem 1 e Real Madrid também tem 1. Portanto, tudo em aberto. E agora vamos até Moçambique, onde há notícias de que militares russos, apoiados por helicópteros, estão a chegar ao norte do país, onde têm decorrido ataques na província de Cabo Delgado atribuídos a rebeldes que se dizem afiliados ao Estado Islâmico. Os militares pertencem a uma companhia privada russa, Wagner, que tem estado ativa na Síria e também na República Centro-Africana. Na análise de José Milhazes, especialista em relações África-Rússia, a principal preocupação dos russos será a proteção de interesses da indústria extrativa, não necessariamente da população.
Em primeiro lugar, será a proteção das empresas que vão explorar as matérias-primas. Isso é feito noutros lugares da África por empresas russas, até empresas privadas de segurança russas que trabalham. O fundamental é defender a segurança dos campos de gás. Agora, resta saber, porque aqui é preciso compreender melhor, tentar, eu aí digo que não sou um grande especialista em assuntos moçambicanos para me pronunciar o perigo que constitui, por exemplo, esses movimentos contra o governo da Frelimo, se isso não será a criação de espantalhos para a continuação da Frelimo no poder. Estamos em período eleitoral e normalmente no período eleitorais vale tudo para ganhar eleições. E digamos que isso aí são coisas que os moçambicanos deveriam analisar e ver porque é que até agora nada foi feito contra aqueles grupos e porque é que um país como o Moçambique não reage, digamos, a ataques violentos desses grupos. Isso aí, claro que é jamais para os especialistas em política interna moçambicana do que para mim.
Era José Milhazes, ele é um especialista em relações África-Rússia. Estávamos a falar sobre esta questão da chegada de centenas de militares russos apoiados por helicópteros ao norte de Moçambique. Nós, mais adiante na nossa emissão, vamos abordar esta questão mais em pormenor. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora, como sempre, vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música do projeto Caia. Então vira.
Qualquer dia vão dizer, não te estou a conhecer. Vou bater a tua porta, o que me importa é viver. Amar, sonhar, desaprender esta vontade de sofrer. Em vão, meu irmão, a conta certa faz bater o coração. O coração, o coração. A conta certa estou, mas eu sei por que não.
Porque a vida não precisa de nenhuma aprovação. E esta vida tão precisa cabe na palma da mão. Então vira, vira a vida. Olha e vira o som desta canção. Então vira. A vida não é fácil, não é. Mas não vamos complicar, já sabemos como é. Quando vemos é mais fácil, pois é. Então vem na boleia, eu andei mais a pé. Pois a vida não para, ser feliz é preciso. Mesmo com todas as malandras, não podemos perder um sorriso. De alegria, malembe com pressa, assim vou vivendo o meu dia.
Loucura, sufra, pijata no mar, vá por rebola, por cintura, se tensão da porra.
logo durante o caos passa a voar. Aproveita cada momento, está na hora de virar. Vire e não olhes para trás. Deixa-vos falar porque está no ar. Viva a tua vida sem mais, nem meio ar. Quem muito fala, muito pouco faz.
Este modo ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 2 de outubro de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente Donald Trump diz que o Partido Democrático está a gastar tempo numa investigação para a sua impugnação. E também aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial do Partido Democrático, Bernie Sanders, foi hoje hospitalizado, onde foi desbloqueada uma artéria que leva sangue ao coração. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. A nossa referência é VOA Português no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção deste programa, Mariano Bartolomeu, e na engenharia de som, o Misha Tobinski. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o Partido Democrático está a gastar tempo numa investigação para a sua impugnação. Trump disse que os democratas se deveriam concentrar em construir o país e não gastar tempo com algo que não levará a lado nenhum. O presidente disse que os democratas têm estado a tentar impugná-lo desde que assumiu a presidência, têm estado a fazer isso sem sucesso.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, confirma ter participado na chamada telefónica que o presidente Donald Trump fez ao seu homólogo da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e que deu origem ao início de um inquérito para uma eventual impugnação de Trump aberto pela Câmara dos Representantes. Ele acrescentou que não houve nada de inapropriado. Pompeo disse que a preocupação de Trump foi a de ajudar os ucranianos a eliminar a corrupção no seu governo. Ainda hoje, o inspetor-geral do Departamento de Estado deve reunir-se com vários comitês do Congresso para discutir o trilema entre Trump e Zelensky.
Ainda aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial do Partido Democrático, Bernie Sanders, foi hoje hospitalizado, onde foi desbloqueada uma artéria que leva sangue ao coração. Um porta-voz da campanha de Sanders disse que o candidato se encontra bem e vai descansar nos próximos dias, pelo que todos os eventos relacionados com a sua campanha foram cancelados. Aos 78 anos de idade, Sanders é o candidato mais velho e é também considerado o candidato com posições mais à esquerda.
O enviado especial americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, e negociadores dos Talibã chegaram hoje ao Paquistão numa nova iniciativa diplomática para reativar conversações de paz. Ambas delegações disseram estar em Islamabad para conversações com entidades do Paquistão, mas um porta-voz dos Talibã disse não ser posta de parte a possibilidade do encontro entre as duas delegações. A visita dá-se poucas semanas depois do presidente Donald Trump ter abruptamente cancelado um encontro com a delegação dos Talibã, que deveria levar a assinatura de um acordo de paz.
A Coreia do Norte levou a cabo um teste com um míssil capaz de ser disparado de um submarino. As autoridades militares sul-coreanas disseram que o míssil foi disparado da cidade costeira de Wonsan, tendo alcançado uma distância de 450 km e uma altitude máxima de 910 km, constituindo um importante avanço no programa de armas do país. Especialistas avisam que o míssil tem, na verdade, um alcance de 1.900 km. O teste foi efetuado hoje, um dia depois da Coreia do Norte ter anunciado o recomeço de negociações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear.
E agora notícias do continente africano. No Mali, o balanço dos ataques ontem a militares no sul do país, perto da fronteira com Burkina Faso, subiu para mais de 40 mortos, anunciaram as autoridades locais. Entre os mortos, 25 são soldados das Forças Armadas do Mali e os restantes são combatentes radicais islâmicos. Também há cerca de 60 soldados desaparecidos que podem ter sido sequestrados pelos rebeldes, provavelmente pertencentes ao Ansarul Islam, um grupo ativo no Mali e Burkina Faso e próximo ao líder jihadista do Mali, Amadou Koufa.
Os Estados Unidos abriram a sua embaixada na Somália, que estava encerrada há 28 anos. O novo edifício da representação diplomática americana está situado nos terrenos do Aeroporto Internacional de Mogadishu. A antiga embaixada encerrou em 1991 durante a Guerra Civil no país. O embaixador Donald Yamamoto disse que a reabertura da embaixada reflete o progresso alcançado na Somália nas últimas anos e é um passo para o recomeço das relações entre os dois países.
Horas e 35 minutos. Em destaque nos próximos minutos, a campanha eleitoral em Moçambique, com olhar sobre as promessas que os candidatos fazem na área da educação. Também de Moçambique, iremos falar sobre o caso de casamentos prematuros no centro do país, concretamente em Manica. Noutras notícias, passa um ano após a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. A chegada de militares russos ao norte de Moçambique, que ninguém confirma oficialmente, não travou ainda os chamados insurgentes islâmicos. São registados novos ataques contra aldeias pobres de distritos de Cabo Delgado, onde desde 2017 foram pelo menos assassinadas mais de 300 pessoas. Os últimos ataques reportados pela imprensa de Moçambique, neste caso o jornal Carta de Moçambique, ocorreram nesta semana nos distritos de Mocimba da Praia e Moedumbe, tendo os alegados insurgentes raptado pelo menos 20 pessoas e incendiado dezenas de casas. Esta onda de ataques acontece dias após a chegada ao país de militares e equipamentos russos para ajudar as autoridades no combate aos chamados jihadistas. O jornal inglês Times escreve que chegou semana passada a Moçambique um contingente de cerca de 200 soldados, incluindo tropas de elite, 3 helicópteros e tripulantes, no que reflete o aumento da presença de Kremlin no continente africano. Na análise de José Milhaz, historiador e especialista em relações África-Rússia, a principal preocupação dos russos será a proteção de interesses da indústria extrativa e não necessariamente da população.
Em primeiro lugar, será a proteção das empresas que vão explorar as matérias-primas. Isso é feito noutros lugares da África por empresas russas, até empresas privadas de segurança russas que trabalham. O fundamental é defender a segurança dos campos de gás. Agora, resta saber, porque aqui é preciso compreender melhor, tentar, e eu aí digo que não sou um grande especialista em assuntos moçambicanos para me pronunciar o perigo que constitui, por exemplo, esses movimentos contra o governo da Frelimo, se isso não será a criação de espantalhos para a continuação da Frelimo no poder. Estamos em período eleitoral e normalmente no período eleitorais vale tudo para ganhar eleições. E digamos, isso aí são coisas que os moçambicanos deveriam analisar e ver porque é que até agora nada foi feito contra aqueles grupos e porque é que um país como o Moçambique não reage, digamos, a ataques violentos desses grupos. Isso aí, claro que é já mais para os especialistas em política interna moçambicana do que para mim.
Era o historiador português José Milhazes, que é também especialista em relações África e Rússia, comentando sobre a presença de militares russos em Moçambique. Há indicações de que entre esses homens russos poderão estar mercenários do Wagner, um grupo militar privado russo que esteve envolvido nos conflitos da Ucrânia e Síria. Os Wagner são associados ao empresário Evgeny Prigozhin, também conhecido como cozinheiro de Putin. Putin é o presidente da Rússia. Reporta-se que os russos irão treinar os moçambicanos a ajudar no combate ao grupo que faz ataques em Cabo Delgado, que é parte de um acordo de cooperação assinado pelos presidentes russo e moçambicano este ano em Moscou, a capital da Rússia. Vladimir Putin e Felipe Nhus comprometeram-se em agosto a reforçar a cooperação nas áreas de segurança e energia. A Rússia tem interesse na exploração de gás em Cabo Delgado e foi, nos tempos da União Soviética, um dos principais aliados de Moçambique em questões militares. Esta recente movimentação russa enquadra-se nas ações que este país tem realizado para recuperar a sua influência em África, com acordos militares sem que sejam conhecidos publicamente os detalhes e interesses na indústria extrativa. Washington, 13 horas e 40 minutos. Esta é a emissão vespertina. Moçambique está em campanha eleitoral que chega às suas últimas semanas. A Naomi Santos conversou com dois especialistas em direitos da criança para ver como as questões de educação são articuladas pelos candidatos. Naomi.
Os candidatos presidenciais fazem comícios para ganhar votos. Um dos problemas que está na mente da população é a qualidade da educação. Célia Claudinha, da Rede de Comunicadores Amigos da Criança, diz que os candidatos não são claros em relação ao que deve ser feito de concreto.
O que nós sentimos é que todos os candidatos colocaram a questão da educação como uma das áreas que vão tratar. No entanto, não desenvolvem ou não colocam com detalhes sobre principalmente os desafios que o país enfrenta.
E são muitos os desafios.
Um dos maiores desafios que nós temos tem a ver com a qualidade do ensino. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio tem a ver com a expansão da rede escolar para as zonas recônditas, para as localidades. Moçambique é um país muito extenso e ainda o governo ainda não conseguiu colocar escolas, pelo menos até o nível médio, em todas as localidades.
Carlos Manjat, da Rede contra Abuso de Menores, reflete sobre outros desafios na educação.
Há também a questão dos custos de educação pós sétima classe. Para a inscrição na oitava classe, há dificuldades de algumas famílias de baixa renda poderem pagar as propinas. E daí também ocorre uma grande perda de estudantes por causa dessa dificuldade. Há também um grande enfoque nesse país agora de expectativas em torno do ensino técnico-profissional.
Em Moçambique também há o problema da retenção escolar das raparigas por causa da pressão da sociedade para casar e ter filhos.
A questão dos casamentos prematuros, estamos a dizer, a questão de não haver condições a nível da escola para que a criança, a rapariga, quando tiver de período ou tiver período menstrual, possa fazer a sua higiene sem problemas. Então, geralmente as raparigas nesse período faltam à escola e com o tempo elas acabam desistindo. Então, as pessoas não chegam, a maior parte, a concluir o ciclo. Por isso, não podemos considerar que são uma massa ativa que vai efetivamente contribuir em termos econômicos para o país.
Os dois especialistas em direitos de criança fazem recomendações para o próximo governo na área da educação.
Tem que haver investimento nas escolas técnicas. Muitos institutos industriais ainda já não têm, portanto, os equipamentos de ensino e aprendizagem que existiam. E o investimento ainda tarda a chegar. Portanto, há esse desafio enorme. Há um grande abandono de crianças na sétima ou oitava classe por causa de fatores socioculturais. Também pela distância em que essas infraestruturas se localizam em função das zonas de residência. Há alguns estudos já que mostram também que há um abandono preocupante por parte dos rapazes. Importa que a próxima governação tenha em mente a necessidade de estudar formas de garantir que este investimento que se faz não seja desperdiçado.
Estamos a falar também da inclusão da criança com deficiência, que ela ainda não goza plenamente dos seus direitos por causa do estigma a nível da família, a nível da comunidade. O governo ainda não tem programas muito claros que vislumbrem alguma mudança em prol da criança com deficiência.
É importante que o próximo governo responda aos desafios que afetam a qualidade da educação em Moçambique, dizem Célia Claudinha e Carlos Manjat, especialistas em direitos da criança. Sou Naomi Santos, até à próxima.
13 horas e 44 minutos, dentro de instantes, política americana.
O inquérito da Gender Leaks, uma organização não-governamental internacional de defesa dos direitos da mulher e da rapariga, indica que desde 2017, a província de Manica, no centro do país, registrou 45 mil casos de uniões forçadas e violência sexual baseada no género, entrando para um quadro sombrio sobre o fenómeno.
Bom, podemos dizer que Manica é um dos distritos. O motivo também de se focalizar para Manica, em particular destes três distritos, é porque Manica é uma das províncias com maior índice de casamentos prematuros. O que consta é que muitas das vezes esses distritos, que neste caso Tambara e Gondola e Mussurize, nesta província de Manica, são os distritos onde, principalmente, exemplo, podemos falar do distrito de Mussurize, onde a questão das uniões prematuras tem sido verificada com o maior índice. E em muitos dos casos as organizações praticamente não chegam lá.
Alice Banse, diretora executiva da GenderLeaks para países lusófonos. A ativista social Cecília Ernesto diz à Voz da América que já há muita consciência sobre os danos sociais que os casamentos prematuros estão a causar na sociedade, mas há ainda registro de muitos casos. Isso pode tornar-se num berço de pobreza, porque alguns desses casamentos são insustentáveis e muitas raparigas acabam mães solteiras. Estávamos a citar Cecília Ernesto. Mariana Rossi, 13 anos, entrou para um casamento com um homem quase 3 vezes mais velho e depois que engravidou, o marido abandonou o relacionamento, forçando a adolescente a retornar à casa dos parentes onde vive com o filho, tornando-se um fardo económico para a família. O Ministério Público moçambicano reconhece a evolução do fenómeno, tendo já recebido várias denúncias de uniões forçadas na província de Manica. Tamélio Novaes, procurador-chefe distrital de Gondola.
Já tivemos casos em que algumas pessoas foram condenadas e estão ainda em cumprimento de pena, porque há algumas particularidades desse tipo legal de crime que as penas não são aquelas brandas que se podem reverter ou a favor, a coisa, reverter em multa, né?
Em Manica, uma prática tradicional, mambatiro, que literalmente significa reserva, permite que grávidas guardem suas filhas para futuros genros, pessoas ou espíritos. Ao nascer os bebês, são consagrados ao futuro genro, que cuida das suas despesas até a adolescência. André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista nesta abordagem das defensoras de direitos humanos que alertam para o risco de casamentos prematuros se transformarem em berços da pobreza. Isto devido ao aumento do fenómeno no interior da província moçambicana de Manica, que continua a roubar a infância de milhares de raparigas do país. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, confirma ter participado na chamada telefónica que o presidente Donald Trump fez ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que deu origem ao início de inquérito para um eventual processo de impugnação de Trump aberto pela Câmara dos Representantes. Pompeo disse que não houve nada de inapropriado na tal chamada. Pompeo disse também que a preocupação de Trump foi a de ajudar os ucranianos a eliminar a corrupção no seu governo. Ainda hoje, o inspetor-geral do Departamento de Estado deve reunir-se com vários comitês do Congresso para discutir o telefonema entre Trump e Zelensky. Entretanto, o presidente Donald Trump diz que o Partido Democrático está a gastar tempo numa investigação para a sua impugnação. Trump diz que os democratas deveriam concentrar em construir o país e não gastar tempo com algo que não levará a nenhum lado. O presidente diz também que os democratas têm estado a tentar impugná-lo desde que assumiu a presidência, sem sucesso. O presidente diz que os democratas não fazem nada para a legislação que beneficie os cidadãos americanos. Três horas e 49 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos ao Malawi. A falta de alimentos e dinheiro leva mulheres a serem abusadas em troca de país. Há uma iniciativa local que tenta mudar a situação, oferecendo apoio às mulheres no sentido de iniciarem os seus negócios. Ana Guedes.
Na zona de Macau é normal ver mulheres comprando peixe do lago Malawi. O estranho é, dizem os residentes, que muitas mulheres obtêm o peixe em troca de sexo. Cecília Iman é do comitê da vila. Isso de facto acontece aqui. Muitos pescadores vêm ao lago com a missão de encontrar mulheres, mas os relacionamentos não duram e apenas trazem problemas. As mulheres são atraídas ao sexo em troca de bens por não terem dinheiro para comprar peixe ou quando aceitam ofertas dos pescadores. Por exemplo, se tenho 2.000 quaxas e um pescador me oferece peixe, se tiver em conta que na noite anterior não comi nada e os meus filhos também não, acaba aceitando a oferta e isso pode nos levar a alguma coisa. Esse hábito já desgraçou algumas mulheres. Assim, a taxa de prevalência do VIH aumenta nesta área muito por conta dos pescadores. As mulheres andam desesperadas para obter peixe e muitos pescadores engravidam as mulheres e desaparecem, deixando-as a lutar para tomar conta dos seus bebés. Embora o sexo transacional entre os comerciantes de peixe e pescadores no lago Malawi seja galopante, o estigma e a discriminação dificultam a identificação dos envolvidos. Eu não permito isso. Tento o meu melhor para arrecadar dinheiro para comprar peixe, porque temo que, se fizer isso, posso contrair o VIH. E se contrair o VIH, quem vai alimentar os meus filhos? Eu sou a única que cuida deles. Os pescadores ficam de longe neste debate.
Não fazemos nada disso. E se alguma mulher não tiver dinheiro suficiente para comprar peixe, não fazemos nenhum desses pedidos. Eu vou ao lago para alimentar a minha família. Tais tendências são mais entre os solteiros. Eles é que fazem isso.
No entanto, várias pesquisas mostram que a troca de peixe por sexo no Malau é alta entre dezembro e março, porque é um período em que o país sofre com a escassez de alimentos. Para conter o problema, os líderes comunitários introduziram iniciativas de empoderamento económico das mulheres, a fim de garantir que elas tenham as suas próprias fontes de rendimento, em vez de confiar nos pescadores. Ali Mohamed é do governo local.
Capacitamos as mulheres a formar grupos para que possam começar a obter empréstimos para iniciar negócios. Fazendo isso, temos a certeza que as mulheres podem ser fortes, sustentarem-se sozinhas e recusar ofertas suspeitas de homens porque ela tem algo em que confiar.
Está em curso a procura de mais meios para ajudar as mulheres a serem mais independentes e longe das negociatas com os pescadores.
Obrigado, Ana, do Malawi. Vamos agora à Arábia Saudita, ou pelo menos uma notícia relacionada a este país. Ao marcar o aniversário de mais um ano, do primeiro ano do assassinato do dissidente saudita e colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, o relator especial das Nações Unidas e a namorada dele alertam a comunidade internacional e dizem: apenas ação e não palavras enviarão uma mensagem aos poderosos de que ninguém pode ser assassinado apenas por ter opinião contrária.
A 2 de outubro de 2018, o proeminente dissidente saudita e colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, residente nos Estados Unidos, entrou no consulado saudita em Istambul, na Turquia, para nunca mais voltar. Gravações em áudio avaliadas pela inteligência turca sugerem que agentes sauditas possivelmente injetaram sedativo e sufocaram Khashoggi com recurso a uma bolsa plástica antes do seu corpo ser desmembrado. Mas os pedidos de responsabilização do rei e do príncipe sauditas caíram em saco furado. Hatice Sengiz, noivo do jornalista morto. E se isso fosse feito por outro país, o que aconteceria então? Perguntou. Numa recente entrevista à Voz da América, a escritora turca Hatice Sengiz, noivo de Khashoggi, no momento do seu desaparecimento, disse acreditar que os mercados de petróleo e gás dos Estados Unidos e da Arábia Saudita devem ser ignorados. Precisamos enviar ao mundo a mensagem de que o poder político e económico, no controlo de vastas fontes de energia, não deve ser suficiente forte para se livrar de um assassinato. Muitos países falharam neste teste, disse a noiva de Khashoggi. A relatora especial das Nações Unidas, Agnes Callamard, autora de um documento divulgado em junho, determinou que o Estado da Arábia Saudita era responsável pela execução premeditada de Khashoggi e pediu uma investigação ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e de outros altos responsáveis. Em dezembro, o Senado americano aprovou por unanimidade uma resolução que responsabilizava Salman pela morte de Khashoggi. Mas o presidente americano defendeu o príncipe herdeiro, dizendo que o relacionamento entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita era muito importante para ser posto em causa. Apenas 10 dias após a divulgação do relatório da ONU, os líderes mundiais reuniram-se na cimeira do G20 de 2019 em Osaka, no Japão, e muitos abraçaram Salman. Agnes Kalamard, relatora especial da ONU. Tomei essa exibição de amizade pela coroa como uma bufetada pelo assassinato, pelo meu relatório e a todos aqueles ao redor do mundo que enfrentam ataques devido à sua independência de espírito, disse a relatora. Ela pediu que a cimeira do G20 do próximo ano, programada para acontecer em Riad, seja feita noutro lugar, ou então que a Arábia Saudita se relegitime. Ela e a noiva, Sengis, alertam que as ações ou inações dos líderes mundiais podem determinar o destino de outros, como a Khashoggi, nos próximos meses e anos.
E agora o desporto com João Santarita.
Na página esportiva vamos começar com o futebol na Europa, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. O grande jogo da noite é aquele, sem dúvida, em Espanha, entre o Barcelona e o Inter de Milão. Inter está com um começo de época sensacional no campeonato italiano. 6 jogos, 6 vitórias, 13 golos marcados, 2 sofridos. Barcelona, o contrário, muito tremido. No campeonato espanhol tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Este é um jogo do grupo F, onde na primeira jornada todos empataram. Benfica de Portugal, depois de perder o primeiro jogo do grupo G em casa com o Leipzig da Alemanha, está agora na Rússia, em São Petersburgo, para defrontar o Zenit, que na primeira jornada empatou com o Lyon da França. O treinador do Benfica é Bruno Lage, que disse que devido a essa derrota há uma maior responsabilidade de toda a equipa para este jogo.
A responsabilidade é máxima, sempre máxima, porque é aquilo que eu tenho dito desde o primeiro dia. Eu exijo a máxima responsabilidade dos jogadores e quero que exigem de mim também a máxima responsabilidade daquilo que é representar o Benfica.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, o atual campeão europeu, o Liverpool de Inglaterra, recebe o Salzburg Red Bull da Áustria num jogo do grupo E. Jogo importante para o Liverpool, que perdeu na jornada inaugural com o Napoli por 2-0. Nessa primeira jornada, Red Bull deu que basada ao Genk da Bélgica, 6-2. Liverpool não se pode atrasar hoje. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, outra equipa inglesa, o Tottenham, que perdeu a final do ano passado com o Liverpool. Este ano começa muito mal. Ontem apanhou que basada em casa do Bayern de Munique, implacável, 7-2, mein Gott. 5 golos na segunda parte por parte do Bayern, 3 deles nos últimos 7 minutos. Isso no grupo B, onde Bayern comanda com 6 pontos. Estrela Vermelha tem 3, Tottenham 1, Olympiacos também tem 1. Real Madrid também não vai bem nesta Liga dos Campeões. Depois de perder com o PSG, ontem empatou em casa com o Borussia, 2 golos. Esteve a perder por 2-0. Tem sorte, contudo, porque para além do PSG com 6 pontos, no topo, o Borussia tem apenas 2 pontos, Galatasaray tem 1 e Real Madrid também tem 1. Portanto, tudo em aberto.
E agora, no final, um olhar para a imprensa americana. O The Hill escreve que os democratas ameaçam intimar a Casa Branca a produzir documentos relacionados com a Ucrânia. O ABC News escreve que Bernie Sanders, pré-candidato presidencial democrata, está em tratamento médico para desbloquear uma artéria e vai cancelar todos os eventos de campanha, até outras notícias. O The Wall Street Journal volta à questão da Ucrânia, escreve que Mike Pompeo, o secretário de Estado, confirma que participou na chamada entre o presidente Donald Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Zelensky, uma chamada que origina o processo de investigação para a eventual impugnação do presidente Donald Trump. Noutras notícias, não necessariamente na imprensa americana, centenas de pessoas participaram hoje numa vigília em frente à escola de um jovem manifestante ontem atingido a tiro durante uma violenta manifestação antigovernamental em Hong Kong. O jovem foi atingido a queima-roupa quando se preparava para atacar o agente com uma vara de ferro. Amigos, com estas notícias, a resenha da imprensa americana e esta do Hong Kong, marcamos ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugero Andrade, que vai conduzir a terceira e última página do nosso jornal, uma página que destaca, entre outros assuntos, a rubrica Agenda Africana, hoje sobre as relações Moçambique-Rússia. Um grande abraço do Márcio Miguel, até amanhã.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 2 de outubro, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com, e em telemóvel através do voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp, o número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 45 segundos aqui em Washington. Na produção é do Leo Ordeleu. A assistência técnica é de Mitch Zelensky. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Donald Trump critica o processo de impugnação dos democratas que, segundo ele, só estão a perder tempo. Coreia do Norte lança mais um míssil um dia depois de ter anunciado a retomada de negociações com os Estados Unidos. No Mali, ataques contra bases militares deixam mais de 40 mortos e 60 soldados desaparecidos. Ainda teremos na nossa página Revista Económica, na edição de hoje da rubrica Agenda Africana, falaremos sobre a violência na província moçambicana de Cabo Delgado, e a chegada de soldados russos e equipamentos à região, mas também na vida América. O tema é um artista que faz as suas obras a partir do lixo. Continuam a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. Por agora vamos então às breves de vários países. Em Angola, na província do Uís, um jovem de 17 anos está detido há mais de um ano e ainda não foi ouvido pelo Ministério Público. Enquanto isso, em Cabo Verde, o Presidente da República ganha um prémio literário. Na Guiné-Bissau, o Presidente José Mário Vaz critica a situação atual da imprensa, que ele diz estar amordaçada, enquanto em Moçambique continua a campanha eleitoral. E hoje, mais à frente, vamos falar sobre a questão da presença de russos na província de Cabo Delgado. São notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira, hoje aqui na Voz da América. Também mais à frente iremos falar sobre um artista que transforma lixo em artes. Continuam a acompanhar a Voz da América. Chegou o momento da nossa habitual revista económica. O Banco Nacional de Angola decidiu manter a taxa de juros de referência nos 15,50%, tendo em conta o sentido de contração da base monetária e moeda nacional, que se deve manter até finais do ano. A decisão foi tomada após a reunião do Comitê de Política Monetária na segunda e terça-feiras e divulgada hoje no site do BNA. Entre as razões está o facto de a base monetária e a moeda nacional, o dinheiro em circulação na economia e as reservas do Banco Central, apresentar um sentido de contração com a perspectiva de manter este curso até dezembro, diz a nota. O Banco Mundial aprovou hoje 240 milhões de dólares em dois programas distintos de apoio à recuperação e reconstrução de Moçambique após os ciclones Idai e Kenneth. No primeiro caso, o Banco Mundial aprovou 130 milhões de dólares em doações
em apoio ao projeto do Governo de Recuperação de Emergência e Resiliência. O financiamento será utilizado na reposição e construção de casas para comunidades vulneráveis em áreas selecionadas, bem como a reconstrução de infraestruturas públicas. No segundo caso, o Banco Mundial aprovou uma doação de 110 milhões para apoiar os esforços de reconstrução do próprio Governo, também a partir da Associação Internacional de Desenvolvimento, como financiamento adicional. A emissão de dívida soberana na África subsaariana mais do que duplicou no ano passado, subindo de 9 mil milhões de dólares em 2017 para 18,7 mil milhões de dólares em 2018, revelou o Banco Mundial. No relatório sobre as estatísticas de dívida internacional, divulgado hoje em Washington, lê-se que esse aumento do endividamento, que exclui as emissões da África do Sul, a economia mais industrializada do continente, foi liderado pelos maiores exportadores de petróleo, como a Nigéria e Angola. À exceção da África do Sul, o endividamento dos países da África subsaariana. O relatório dá conta que as verbas encaixadas com as emissões de títulos de dívida soberana foram usadas para o financiamento de infraestruturas, apoio à balança de pagamentos e refinanciamento de operações anteriores. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa, no início da sessão, seguindo a tendência dos mercados europeus, com os investidores preocupados com as perspectivas económicas. O índice Dow Jones descia 1,14%, o Nasdaq baixava 1,21% e o índice alargado Standard & Poor's 500 recuava 1,22%. As empresas de tecnologia e os bancos lideravam as descidas, a Microsoft perdia 1% e a JP Morgan Chase 1,3%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E aqui na sexta-feira, já dentro de dois dias, o nosso convidado é o humorista Armando Caxinganeca. Portanto, uma análise da situação angolana com humor no Angola. Fala só. Continuamos aqui avançando nesta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira. São 14 horas e 7 minutos, é a hora de irmos à agenda africana. Hoje iremos falar sobre a presença de russos. Cerca de 200 soldados terão desembarcado na semana passada na região da província de Cabo Delgado, aí em Moçambique, depois de um acordo entre Vladimir Putin, o presidente russo, e o presidente moçambicano Filipe Nyusi. Temos um jornalista que fala sobre este relacionamento. Amancio Miguel tem então a agenda africana de hoje.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A chegada de militares russos do norte de Moçambique, que ninguém confirma oficialmente, não travou ainda os chamados insurgentes islâmicos. São registados novos ataques contra aldeias pobres de distritos de Cabo Delgado, onde desde 2017 foram pelo menos assassinadas mais de 300 pessoas. Esta onda de ataques acontece dias após a chegada ao país de militares e equipamento russo para ajudar as autoridades no combate aos chamados jihadistas. Por exemplo, o jornal inglês Times escreve que chegou recentemente a Moçambique um contingente de cerca de 200 soldados, incluindo tropas de elite, 3 helicópteros e tripulantes, no que reflete o aumento da presença de Kremlin no continente africano. Nesta agenda africana, converso com José Milhazes, historiador português e também especialista em relações África-Rússia. Antes, um olhar sobre o passado.
Aqui é preciso exatamente definir os vários períodos. Digamos que a entrada da União Soviética, Rússia, em África, se dá nos anos 60, período da Guerra Fria, em que os países da África começam a proclamar a sua independência e muitos deles tomando aquilo que se chamava a orientação socialista, ou seja, virando-se para a União Soviética. Nessa altura, a União Soviética investiu fortemente em África, mas principalmente na conquista de posições militares. A União Soviética não tinha, capacidades para ajudar no desenvolvimento dos novos países africanos. No caso das ex-colónias portuguesas, foi evidente isto que eu acabei de dizer, ou seja, o apoio soviético foi fundamentalmente no domínio militar, tanto no período da luta pela independência como após a conquista da independência, e essa foi uma das razões que levou a que a União Soviética se tenha desintegrado por não ter capacidade de manter a política externa que vinha realizando, nomeadamente em África.
Militares e equipamento russo posicionam-se no norte do país com o argumento de lutar contra a insurgência. Como é que descreve este regresso da Rússia? Com que interesses particulares?
Isto aqui é um regresso anunciado por Putin. Putin anunciou esta nova política, esta nova ofensiva em África, não feita como foi realizada pela União Soviética, ou seja, em que a União Soviética praticamente nada ganhou com a sua intervenção em África, eu digo nada ganhou em termos económicos. A Rússia, segundo Putin, quer ganhar em termos económicos, ou seja, quer entrar em África, já está a entrar em vários países, a fim de investir para tirar lucro. E isto, claro que completamente diferente da política soviética. E esta nova política foi anunciada depois da invasão da Crimeia pela Rússia face às sanções ocidentais contra Moscovo. Moscovo viu-se isolado e precisou de novas direções na sua política externa e na sua diplomacia. Lembrando-se de alguns laços que tinha deixado em África depois do fim da União Soviética, Vladimir Putin lançou essa política que se vai materializar exatamente no mês de outubro em Sochi com a cimeira Rússia-África, onde estarão presentes numerosos chefes de Estado de países africanos. No caso concreto de Moçambique, ele não é o primeiro. A Rússia já está presente com alguma força na República Centro-Africana, em Angola, no Zimbábue e agora, em Moçambique, existe um interesse fundamental nos jazigos de petróleo do norte de Moçambique, que para a Rússia será importante, explorar por várias razões. Primeiro, porque irá certamente ganhar com a exploração dessas matérias-primas. E, segundo, a própria extração de matérias-primas desse tipo de combustíveis, falo do gás e do petróleo, é cada vez mais difícil à Rússia, porque é feito cada vez em solos mais longínquos e mais difíceis, ou seja, cada vez mais a norte, perto do Polo Norte, daí que é necessário encontrar também outras regiões onde seja mais fácil, digamos, extrair estes combustíveis. A Rússia tem tecnologia para a extração de combustíveis e, por isso, é natural que participe na exploração dos jazigos de gás que foram detectados no norte de Moçambique.
O argumento que se coloca aqui, segundo vários analistas, é que os russos poderão ajudar Moçambique a combater os insurgentes em Cabo Delgado. No seu artigo, diz que cada país tem o seu pleno direito de assinar os acordos que pretende, mas tendo em conta que estes insurgentes em Moçambique ainda não têm uma face pública, o que é que os russos irão combater de facto?
Essa é a grande questão. Uma das coisas que é apresentada é que a Rússia poderá tratar dos insurgentes como tratou na Síria da oposição ao regime de Assad. E nesse sentido, alguns consideram que, falam até mesmo de que esses insurgentes no norte de Moçambique estão ligados a forças radicais islâmicas e que a Rússia poderá ajudar Moçambique a resolver o problema. Agora, efetivamente, constata-se que, por enquanto, e esses movimentos não são suficientemente fortes para exigir uma intervenção estrangeira, digamos, no sentido de ajudar Moçambique a combater esse problema. Mas aí são os dirigentes de Moçambique e o povo moçambicano que terão de escolher, digamos, aqueles com quem colaborar e as formas de colaboração. E eu, no meu artigo, chamei a atenção para o facto do Banco de Comércio Externo da Rússia ter estado seriamente implicado na questão das dívidas ocultas de Moçambique. E isto será, por exemplo, um sinal, uma chamada de atenção para que, digamos, as teias da corrupção não se alarguem com a chegada dos russos. Porque, como é sabido, na Rússia a corrupção é muito grande, em Moçambique ela é maior, daí que os círculos corruptos dos dois lados poderão utilizar este momento também para alcançarem os seus objetivos e tanto o povo russo como o povo moçambicano não irão ganhar muito, digamos, deste trabalho ou desta extração conjunta das matérias-primas no norte de Moçambique.
Já que fala da população moçambicana, pelo menos 200 pessoas já perderam a vida desde que em 2017 publicamente esses ataques começaram, mas não há uma resposta, pelo que se nota, efetiva, quer das autoridades do país, para travar a insurgência e não se conhece nenhuma negociação com os insurgentes. Essa intervenção russa a ser dirigida aos insurgentes será para o benefício das companhias que querem extrair os recursos minerais ou para a proteção do povo?
Em primeiro lugar, será a proteção das empresas que vão explorar as matérias-primas. Isso é feito noutros lugares da África por empresas russas, até empresas privadas de segurança russas que trabalham. O fundamental é defender a segurança dos campos de gás. Agora, resta saber porque... Aqui é preciso compreender melhor, tentar, e eu aí digo que não sou um grande especialista em assuntos moçambicanos para me pronunciar o perigo que constitui, por exemplo, esses movimentos contra o governo da Frelimo, se isso não será a criação de espantalhos para a continuação da Frelimo no poder. Estamos em período eleitoral, e normalmente no período eleitorais vale tudo para ganhar eleições. E digamos que isso aí são coisas que os moçambicanos deveriam analisar e ver porque é que até agora nada foi feito contra aqueles grupos e porque é que um país como o Moçambique não reage, digamos, a ataques violentos desses grupos. Isso aí, claro que é já mais para os especialistas em política interna moçambicana do que para mim.
Neste aspecto também relacionado com esta questão da presença militar russa em Moçambique, acha que os outros países, como o Ocidente, por exemplo, poderão ter uma reação à mesma situação?
Quer dizer, a reação poderão ter, isso depende dos interesses. Falou-se que, por exemplo, também no norte de Moçambique, a França estaria interessada em instalar uma base militar. Mas se vão responder ou não, neste momento, não sei se Moçambique está dentro dos interesses de outras potências europeias ou dos Estados Unidos. Por isso, é perfeitamente provável que apareçam também outros países a tentar, digamos, entrar em Moçambique, como se costuma dizer. Isto faz parte da política internacional. Os russos não estão a fazer nada de extraordinário. Apenas estão, digamos, a fazer aquilo que os outros fazem, como explica Putin e a sua equipa. Eles só fazem aquilo que os outros fazem. Daí que poderá, eventualmente, haver, quer dizer, alguns conflitos. Resta saber qual será o interesse das outras potências e se esse interesse, digamos, se irá cruzar com os interesses russos ou não em Moçambique.
Na cooperação anterior entre a Rússia e o continente africano, e Moçambique, neste caso particular, os russos não deixaram boas marcas. Os países africanos ficaram com uma dívida com a Rússia e também Moçambique é um deles. Que cautelas, para terminar, Moçambique deve ter com esta reaproximação com a Rússia?
Eu acho que Moçambique, as cautelas que deve ter, é as cautelas que deve ter qualquer país que preza a sua soberania. E se os dirigentes moçambicanos prezam a sua soberania, têm que olhar para estas questões muito a sério. E quando assinarem acordos de cooperação, sejam acordos que realmente tenham como objetivo o desenvolvimento de Moçambique e dos seus cidadãos, a melhoria de vida, e não os interesses de pequenos grupos mafiosos e corruptos que normalmente aproveitam estas situações para se enriquecerem ainda mais.
Reporta-se que os russos que se encontram em Moçambique irão treinar os militares moçambicanos e ajudar no combate ao grupo que faz ataques em Cabo Delgado, que é parte de um acordo de cooperação assinado pelos presidentes russo e moçambicano este ano em Moscovo. Vladimir Putin e Felipe Nunes comprometeram-se em agosto a reforçar a cooperação nas áreas de segurança e energia. A Rússia tem interesse na exploração de gás em Cabo Delgado e foi, nos tempos da União Soviética, um dos principais aliados de Moçambique em questões militares. Nesta agenda africana, conversamos com José Milhazes. Sou Amâncio Miguel. Até para a semana.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quarta-feira é dia de Vida na América. O lixo de uma pessoa é o tesouro de uma outra pessoa. A filosofia é de Clark Bedford, um artista, aqui perto de Washington, no estado de Maryland, que faz arte a partir do lixo. O artista Clark Bedford está acostumado a ser visto, a ser encarado. O dia dele é cheio de turistas e moradores que param em frente à sua casa em Hightsville, Maryland, para admirar a sua arte em comum. O presidente da Câmara Municipal de uma cidade vizinha, Mont Rainier, parou para agradecer ao artista pelo seu trabalho e inspiração. Isto é incrível. E alguém faz tudo isso sozinho? Clark Bedford costumava trabalhar como curador no Museu Hirschhorn, em Washington, D.C. E, embora ele agora esteja aposentado, nunca desistiu da sua arte. Só que agora ele mesmo faz a sua própria arte, literalmente a partir de restos, do lixo.
Bedford procura lixeiras, antiquários e lojas onde pode encontrar coisas velhas. Ele interessou-se em criar espaços artísticos a partir de restos. Hoje é difícil acreditar que o quintal dele esteja vazio. E quando ele conduz pelas ruas da cidade, já se acostumou a ter os peões com a câmara em punho para o fotografarem. Mas Bedford não se importa. Desde que haja espaço na rua ou em casa, ele continuará a fazer a sua arte. A partir do lixo, vira a América, aqui na Voz da América.
São 14h24, é hora de irmos à música. Vamos até Guiné-Bissau hoje com Dulce Neves e o tema Minha Esperança.
Dulce Neves aqui neste apontamento musical, quando vamos já ao final do programa recapitular os títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. O presidente Donald Trump disse hoje que o Partido Democrata está a gastar tempo na investigação para a sua impugnação. Ele acrescentou que os democratas deveriam se concentrar em construir o país e não gastar tempo com algo que não levará a nenhum lado, e lembrou que tem estado a tentar impugná-lo desde que assumiu a presidência. Por outro lado, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo confirmou hoje ter participado na chamada telefónica que o presidente Donald Trump fez ao seu homólogo ucraniano Vladimir Zelensky e que deu origem ao início de um inquérito para um possível processo de impugnação de Trump aberto pela Câmara dos Deputados. O telefonema foi no contexto da política americana em relação à Ucrânia, admitiu Pompeo em conversa com jornalistas em Roma. Outras informações que marcam esta quarta-feira: o enviado especial americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, negociador dos talibãs, chegaram hoje ao Paquistão a uma nova iniciativa diplomática para reativar conversações da paz. Ambas as delegações disseram estar em Islamabad para conversações com entidades do Paquistão, mas um porta-voz dos talibãs disse não ser posta de parte a possibilidade de um encontro entre as duas partes. A Coreia do Norte levou a cabo um teste com um míssil capaz de ser disparado de um submarino. As autoridades militares sul-coreanas disseram que o míssil foi disparado da cidade costeira de Wonsan. Efetuado esse teste um dia depois de a Coreia do Norte ter anunciado o recomeço de negociações com os Estados Unidos. No Mali, o balanço dos ataques ontem a militares no sul do país, perto da fronteira com Burkina Faso, subiu para mais de 40 mortos, anunciaram hoje as autoridades locais. Entre os mortos, 25 são soldados das Forças Armadas do Mali e os restantes combatentes radicais islâmicos. Há cerca de 60 soldados desaparecidos que podem ter também sido sequestrados pelos rebeldes, provavelmente pertencentes ao Ansalam Islam, um grupo ativo do Mali e no Burkina Faso. E assim termina esta emissão de hoje da Voz da América, 2 de outubro. Se despedem Leo Waldeleu, Mitch Zelensky e Álvaro Rúdio Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.